Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Simone Tebet cobra da Câmara votação de proposta que converte prisão preventiva de gestantes em domiciliar.
A proposta também assegura a progressão mais rápida de regime para gestantes e mães de crianças ou de pessoas com deficiência já condenadas.
Aumento nas candidaturas e perfil dos novatos na política demonstram expectativa de renovação. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim .leg. Boa tarde. A senadora Simone Tebet cobrou da Câmara dos Deputados uma proposta sobre a posição sobre a proposta dela, já aprovada pelo Senado, que transforma a prisão preventiva de gestantes ou mães de filhos pequenos em domiciliar. Reportagem de Bruno Lourenço.
O texto aprovado no Senado diz que a prisão preventiva imposta à gestante ou mãe de filhos até 12 anos deve ser transformada em domiciliar. A mudança não ocorrerá caso o crime seja violento ou contra o próprio filho. A autora do projeto de lei, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, disse que a medida não foi pensada nas mães, mas nos filhos.
A primeira grade que esta criança, esse bebê vê não é a grade de seu berço, mas as grades de uma cela. A sua certidão de nascimento não é de nascimento, é uma sentença, porque ela acaba sendo condenada junto com esta mãe.
Simone Tebet destacou que o Supremo Tribunal Federal manifestou esse entendimento quando analisou um habeas corpus coletivo em favor das mães e gestantes com prisão decretada antes do julgamento. Mas a senadora lamentou que a decisão do STF não esteja sendo cumprida e que o projeto de lei esteja parado na Câmara dos Deputados.
Para cientista político, o aumento do número de candidaturas nestas eleições é reflexo da expectativa do eleitor de se livrar de políticos tradicionais. Candidatos homens, empresários e na faixa etária de 40 a 59 anos são a maioria. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo a Justiça Eleitoral, houve um aumento de quase 7% nas candidaturas no pleito de outubro. No total, 27.811 pessoas tentam se eleger para os cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais. Para o cientista político Paulo Kramer, esse crescimento revela aventuras de candidatos que se colocam contra a corrupção.
Eu acredito que, em função dessa mesma conjuntura de incerteza, de indignação popular, mais candidatos tenham resolvido arriscar. Como quem diz assim, vou tentar a sorte, já que tem tanta gente indignada, vamos ver se eu consigo tirar alguma velha raposa e consigo me eleger.
Segundo o TSE, os homens brancos, casados e na faixa etária de 40 a 59 anos são a maioria dos candidatos.
A campanha eleitoral no rádio e na televisão começa no dia 31 de agosto e vai até o dia 4 de outubro. Serão 35 dias de horário eleitoral, 10 a menos que na última campanha presidencial. O consultor do Senado e cientista político Arlindo Fernandes destaca, no entanto, que muita gente só toma consciência das eleições com o início do horário eleitoral no rádio e na televisão e que a redução do tempo pode favorecer os candidatos que já têm mandato.
Ele vai tomar nota, vai tomar consciência desse período nesses 35 dias finais da campanha. A favor da norma, você tem a compreensão de que o processo eleitoral passa a ser visto como algo mais natural. Agora, do ponto de vista crítico, a redução do período de campanha acaba, por certa maneira, reforçar a desigualdade entre os candidatos.
Produtores de Mato Grosso vão apresentar ao presidente eleito em outubro um plano de investimentos em ferrovias. Reportagem de Yara Farias Borges.
A maior parte do escoamento da produção no Brasil é feita por estradas, 61%. E apenas 20% da carga é transportada por trilhos. Além da pequena participação no escoamento dos produtos, as ferrovias não são interligadas às rodovias. Isso dificulta o transporte e encarece os produtos. Na avaliação da senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, o presidente da República que tomar posse em 2019 terá como um dos principais desafios resolver o problema logístico do país. Pela sua dimensão territorial, ressaltou a senadora, a saída para o Brasil é a construção de ferrovias para evitar a dependência do transporte rodoviário, como ficou evidente com a greve dos caminhoneiros em maio de 2018.
Com distâncias imensas a serem percorridas, as ferrovias são imprescindíveis para se tornar mais rápido e barato o deslocamento.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.